ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
Juntos transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Atenção, amigo produtor! A Cotripal é representante para todo o estado do Rio Grande do Sul do IOP Full, único produto que uniu óleo de milho e adjuvantes em equilíbrio, gerando segurança e alta performance da aplicação, mesmo em condições adversas. Se você está buscando maior produtividade, entre em contato com a Cotripal e garanta o seu IOP Full, testado e aprovado pelos maiores produtores do Brasil. IOP Full, a melhor tecnologia em aplicação.
Você, produtor, cerealista ou consumidor final que pretende comprar ou vender equipamentos novos ou usados, tais como silos, secadores de grãos, elevadores, máquinas de limpeza, padronizadores, mesas de gravidade, headlers e etc. Procure o profissional certo com experiência no agronegócio, tanto na compra, na venda e principalmente na intermediação. Paulo Escher, da Escher Consultoria. www.escherconsultoria.com.br. paulo@escher.gmail.com. WhatsApp 55 99181 2576.
A agricultura 4.0 demanda novas soluções e o uso inteligente da tecnologia que vai contribuir com os resultados da sua fazenda. Jacto Next, da conectividade da fazenda para a digitalização do campo, as soluções da Jacto Next são integradas e multimarcas e te ajudam a tomar decisões rápidas e preventivas para trazer mais lucratividade e sustentabilidade para o seu negócio. A agricultura 4.0 já é realidade com a Jacto Next. Conectividade, simplicidade, integração.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor a genética de trigo que transforma a safra. ORS Agile, o trigo super precoce melhorador com genética norte-americana, entregando altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Lançamentos 2021, ORS Sena, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo e na indústria. ORS Guardião, novos patamares de rendimento para a sua lavoura. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Uma experiência tecnológica completa para o produtor e a produtora rural. Essa é a Solubio Tecnologias Agrícolas, uma empresa feita de pessoas para pessoas, completa e inovadora. A Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Nossos processos industriais de excelência garantem que o manejo biológico na fazenda possua qualidade superior, segurança, sustentabilidade e dinheiro no bolso do agricultor. Garantir a preservação do planeta e proporcionar sustentabilidade ao agronegócio. Essa é a nossa missão. Essa é a Solubio.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções. Seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pau e do colosso. E o teu... senhoras e senhores. Bom dia, Brasil Agrícola. Está mais uma vez no ar a grande cadeia de emissoras para transmitir a voz do campo. Programa que há 13 anos produz resultados e valores para o produtor rural. Nossa saudação especial às autoridades que estão aqui presentes, que logo vou nominar, mas destaco a presença do fundador, idealizador e diretor do programa Voz do Campo, deputado federal Marcelo Brum. Saúdo também a diretora Lichere Brum, o Clayton, que está na parte técnica, e também os amigos aqui da Rádio Ciranda, na pessoa do Pedro Marodim, que está transmitindo ao vivo diretamente da cidade de Inhacorá, na região celeiro do Rio Grande do Sul. Um grande reduto de produção agrícola, da onde vem o alimento de cada dia. Nossa saudação, então, a todo o Brasil Agrícola, nos estados do Rio Grande do Sul, com mais de 40 emissoras transmitindo o programa, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Bahia, e pelo mundo afora, através dos canais da internet, né, através das redes digitais, Facebook, YouTube, Instagram, enfim. Portanto, esse programa é ouvido além das nossas fronteiras. Muito bem, vamos aqui rapidamente trazer a nossa saudação especial ao prefeito Everaldo Bueno Rolim, prefeito desta cidade que nos acolhe. Trazer uma saudação e um agradecimento especial também a Dani, sua colaboradora, que muito nos ajudou para a realização desse programa. Também saúdo Emerson Vargas, vice-prefeito de Inhacorá, Edílio Speroni, prefeito de São Valentim do Sul, São Valério do Sul, Cristóvão Silva, patrão do CTG Inhacorá, que nós agradecemos a gentileza de nos oferecer esse maravilhoso ambiente para que possamos realizar então o programa Voz do Campo. Muito obrigado ao Cristóvão e a toda a patronagem do CTG de Inhacorá. Éder Bom, prefeito de Chapeta, Valdecir Dorn, secretário de Agricultura de Chapeta, Ademar Ludim, secretário de Agricultura de Inhacorá, Daniele Oliveira, secretário de Administração de Inhacorá, Irineu Siqueira, chefe de gabinete de Inhacorá, Evolida Silva, grande amigo, ex-prefeito de Inhacorá, Marcos Bandeira, também nos agrada muito a sua presença, como aliás de todos aqui, Marcos Bandeira, prefeito de Nova Ramada. Falar nisso, no dia 2 de outubro estaremos realizando o programa A Voz do Campo, nessa progressista cidade de Nova Ramada. Já deixo aqui o convite a todos, né, para prestigiar lá o prefeito Marcos. Também saúdo o Elésio da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Inhacorá. Empresas parceiras do evento, que muito nos honram com a sua participação: Ederson Siqueira, Base Informática, Diego Kramer, da Skynet, Pedro Marodim, já referida, Rádio Ciranda, Agência Grápia, Jornal O Celeiro, Produtores Rurais, Valtair Moura, produtor rural de Inhacorá, e Otomar Yankee, produtor rural de Chiapeta. Portanto, saudamos a todos, agradecemos a presença e vamos de imediato, né, passar a palavra ao nosso anfitrião, prefeito Everaldo Bueno Rolim. Antes, um minutinho, perdão, vamos, como de costume, fazer uma leitura de um texto bíblico. Eu convido o deputado federal Marcelo Brum para fazer a leitura.
Exatamente, Pedroso. Primeiro Deus, depois nós. Eu vou ler a palavra de Deus. Eu quero fazer um registro aqui que nós adotamos na Voz do Campo duas coisas, há muitos anos. A primeira, tocou o hino nacional na abertura da Voz do Campo, que tiraram das escolas, tiraram de tudo que é lugar. E na Voz do Campo nós aceitamos a sugestão do Otto Marianque, nosso prefeito de... nosso produtor rural de Chiapeta, Otto. O Éder já gritou, prefeito não. calma, produtor rural de Chiapeta, nosso grande amigo Otomariano. Tá? Me disse, Marcelo, roda o hino nacional na voz do povo. Beleza. E nós, como cristãos, 99% dos brasileiros é cristão. Então eu vou ler a palavra de Deus, a Bíblia que está na mesa do Papa Francisco em Roma. É, Salmos 1, versículo 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Ele nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei de Deus e na lei ele medita dia e noite. Então eu queria ler esse versículo bíblico que nós adotamos na abertura da Voz do Campo, que eu considero de extrema importância. Agora sim, Pedro, agora nós temos que fazer a nossa parte. Deus faz a dele e nós fizemos a nossa.
Muito bem, então passo a palavra ao prefeito anfitrião que nos acolhe aqui, Everaldo Bueno Rolim, de Inhacorá, na região celeiro do Rio Grande do Sul.
Obrigado, Pedro. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ciranda. Agradeço ao Pedro, ao Juarez, a toda a equipe da rádio, tá? E nossa comunidade, a querida comunidade de Inhacorá que está aqui. Quero também cumprimentar o meu vice-prefeito, que está aqui, ao Marcelo Bruno, tá? Que é a nossa voz do campo, que é a primeira que estamos fazendo, de várias que queremos fazer aqui, que precisamos, porque, como eu já falei, somos um município onde a base da economia é a agricultura e a pecuária, e essa voz temos que trazer para Inhacorá e daqui de Inhacorá levar para vários cantos do nosso país, do nosso Rio Grande. Quero agradecer também aqui a presença dos meus colegas prefeito, né, aqui da região, aqui pertinho, nossos amigos, vizinho, o Éder, o prefeito Bandeira, que veio lá do Nova Ramada. Eu estive lá na Voz do Campo, né, Bandeira? Foi muito boa lá também, né? Nosso Edílio, nosso prefeito de São Valério ali, um grande parceiro nosso aqui da nossa querida região celeiro, né? Celeiro da tradição do município. O nosso presidente da Câmara, o Elésio, né? Aliás, muito bom aí com seu pai, Ivoli, que foi ex-prefeito, agricultor. E nada melhor, né, Ivoli, de estar na casa do gaúcho e falar de campo, de colheita, de produção, de tudo que envolve a comida que sai na mesa de todos nós, que é o nosso produtor rural, né? Aqui os secretários municipais, não vou citar os nomes, mas agradeço a presença de todos que estão aqui, nossos servidores públicos, meu chefe de gabinete, meu ex-vice-prefeito Voltair, meu amigo, também produtor rural, um homem do campo, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas nessa voz, essa voz que temos que levar para vários cantos, como eu já falei, do nosso país, do nosso Rio Grande. Queremos falar aqui um pouco da nossa potencialidade. O Mano vai citar algumas coisas aqui, pedir para ele falar para nós, nossas potencialidades do nosso município, dos nossos projetos que temos para em breve e também futuro para o nosso município no agronegócio. Também vamos falar muito das políticas públicas nacionais, dos direcionamentos que o nosso país está tendo em relação à agricultura, que impacta diretamente em nosso município, né? Então, precisamos que essas políticas sejam firmes, fortes, e quando nós vemos aqui falar sobre a nossa produção agrícola, nada mais que nós discutir a importância que tem cada um que produz em nosso país, e também como é importante também que os nossos políticos façam leis que vêm de encontro para que cada vez mais atender nossos agricultores, porque nós sabemos que depois tu começa a produzir, largar o grão no chão, a gente começa a bater o desespero muitas vezes por causa do clima, e isso que mais aflige o nosso agricultor. E quando tem um governo que cuida deles, que faz programas que atende às demandas dos agricultores, eu acho que alivia essa dor do intemperismo. Mas mais uma vez, Marcelo, muito obrigado por tu estar aqui conosco, né? Trazer essa mensagem para o povo de Inhacorá e para a nossa região aqui via Rádio Ciranda. Então eu vou me prolongar, eu quero que os prefeitos falem também, alguns que
tiverem, coloquem o seu nome aqui para falar alguma coisa, que nós sabemos que o programa é rápido, muito bom, uma pena que é só uma hora, né, Pedro? Nós precisávamos de mais tempo aí para nós, que todos se pronunciem. Mas muito obrigado, temos um bom dia, um ótimo dia de trabalho para depois. Nós temos uma palestra aqui com as pessoas que também vão trabalhar com a ideia do campo, tá? Mas muito obrigado e vamos ter um bom dia de trabalho a todos aqui.
Bem, muito obrigado, prefeito Everaldo. Nós vamos oportunizar logo em seguida a palavra a todos os prefeitos que prestigiam esse evento, mas passo agora ao deputado federal Marcelo Brum para fazer também a sua saudação e trazer as informações importantes sobre o agronegócio brasileiro.
Maravilha, Pedroso. Bom dia a todos. Já foi falado o nome de todo mundo, e para nós ser bem objetivo e falarmos do que interessa, o assunto que interessa a todos nós que estamos aqui. Então, meu abraço aos prefeitos, aos amigos, produtores rurais, que todos são meus amigos aqui nessa região, gosto dessa região demais, desse interior gaúcho, mas especialmente da região celeiro do nosso estado. Ô região abençoada essa, né? Região abençoada, muito abençoada, porque tem um povo também abençoado por trás de tudo isso que a gente vê, tem um povo que é trabalhador, que é visionário, que é empreendedor. Prefeito Everaldo, então sempre um prazer estar com vocês aqui, desde ontem que nós estamos batendo perna nessa região do Alto Uruguai. Ver o Evoli, ex-prefeito aqui de Iacorá, né? Jovem, né? Apesar do cabelo branco, mas uma aparência jovem de guri, gaúcho, tchê. Chegou declamando, chegou apresentando verso ontem para mim na chuva, debaixo d'água, coisa boa, né? E conhecer a irmã dele, a Maria, hoje também foi um prazer enorme. Ver o Otomarian, que o Dorninha, gente boa. E todos os amigos aqui de Iacorá, não sabia que gostavam tanto do que a gente tem falado ao longo dos anos na Voz do Campo. Fiquei feliz de ouvir depoimentos, prefeito Everaldo. Muito feliz, viu? Vocês estão num lugar muito abençoado. Escutem o que eu estou dizendo. Vocês estão num lugar muito especial. Esse Brasilzão de Deus aí é grande, tem tanta coisa e vocês são privilegiados. Estão numa região muito especial. Valorizem isso, prefeito Éder, né, o nosso vice aqui, né, ele veio com me contando ali uma novidade, que a família da tua esposa, né, sogro, tua mãe, São Francisco de Assis, rapaz, terra do bugio, eu sou de Santiago e São Chico de Assis é do lado ali, e tá cheio de gente aqui em Acorá que tem familiares em São Francisco de Assis, prefeito, ou seja, gente boa da fronteira que tá aqui também, viu, né, o prefeito São Valério lá, Marcos, enfim, a todos vocês meu abraço. O que que o deputado Marcelo Brum já apresentou de projeto de lei? Quando tu falou, tu largou a bola picando na pequena área e eu vou fazer o gol. Quais projetos de lei em 2 anos de deputado federal? Eu tenho um projeto de lei que eu apresentei na Câmara, é o projeto 2636 de 2021. Ele institui uma linha de crédito rural para investimento em sistemas de irrigação, construção e modernização de armazenagem de grão. Sabe o que que eu quero e o que eu vejo que é muito importante para os agricultores? É que cada agricultor, Otomarian, cada agricultor, seja o tamanho que for a propriedade, ele possa ter um armazém para ele guardar a produção dele. O agricultor brasileiro, a maioria, não conhece nem a cor do grão, muito menos a cor da paia. Ele só sai da colhedeira, já cai no caminhão e já vai embora. Passou na sede da propriedade lá, largando poeira. O produtor rural brasileiro, o agricultor, precisa ter armazém na sua propriedade, como é os Estados Unidos. Estados Unidos é assim, né? Os americanos, agricultores americanos consolidados, fortes, porque se fala muito em agro, mas o agro é um bolo e cada um leva uma fatia desse bolo. É governo, é multinacional, é indústria, é empresas, é cooperativas, todo mundo pega um pedaço desse bolo. O agricultor fica com um pedacinho lá. A liquidez do agricultor, a liquidez, né? A sobra O agricultor produz uma montanha de grão. E sobra o que para o agricultor? Ele tem a produção na mão dele para dizer: mulher, liga lá para aquele comprador de soja e manda vir aqui falar comigo hoje de tarde que eu vou fazer um mate bem bom com a erva mate tomeleiro. Um abraço, tomeleiro. Obrigado pelos 10 quilos de erva que eu vou levar para Brasília. Que eu gosto demais. Para mim, a erva é tomeleiro. E ele, mulher, faz um mate bem bom que esse comprador vai vir aí. Agora vamos conversar sobre a venda do nosso soja aí. Chama meus filhos para cá e vamos reunir a família e vamos conversar agora. Ou seja, o agricultor é dono da sua produção. Nós precisamos dar uma guinada na política agrícola brasileira e fazer com que o agricultor, a pessoa, os agricultores verdadeiramente sobre bastante para eles. Porque nós precisamos ter os agricultores forte lá no campo. Porque se o agricultor está por aqui de problema, conta para pagar boleto, nota fiscal que tem que pagar e cobrança, vai um tempo que ele abandona o campo. Os mais jovens não aguentam a pressão e vão embora. Esse é o êxodo rural, Evoli. Nós precisamos fazer política, lei, prefeito. Muito obrigado pela boa pergunta que tu fez e tu largou a bola picando, eu vou fazer o gol. E o gol é de placa. Tem que ter armazenagem de grão nas propriedades rurais. Quanto, olha o tamanho da tua fazenda? 10 hectares. 10 hectares. Mas eu quero ter o meu silinho, o meu armazém. E eu vou guardar, eu vou colher e vou trazer para o meu armazém e vou esperar o preço. Vou jogar com o mercado e vou trabalhar os compradores e vendedores. Se não, eu estou trabalhando e tudo passa por mim. Eu sou o cano da caixa d'água. O agricultor, o homem e a mulher do campo são o cano da caixa d'água. Passa tudo por eles. Mulher, mas é aquele monte que nós colhemos, onde que está? Sumiu. Paga isso, paga aquilo, paga aqui, paga ali, paga taxa, paga imposto, paga isso, fulano, aqui, assim. E aí, sobrou o quê? Agora, se nós tivermos a produção, aquilo que nós colhemos guardadinho na nossa propriedade, sob o nosso controle, é diferente o negócio. Por isso, eu estou com esse projeto, estou por uma agenda com o presidente da República para dar umas ideias e sugestões a ele. E um dos projetos é esse aqui. Projeto de lei 2636, armazenagem em todas as fazendinhas, fazendões, fazendas do Brasil. Todas. Todos têm um acesso ao crédito para ter a sua armazenagem. E irrigação também possa ter acesso. É um dos projetos. O outro projeto que eu tenho é o Jovem no Campo, Minha Terra Verde Amarela. Uma linha de crédito semelhante ao Minha Casa Minha Vida, que trata do jovem filho de agricultor que já está na agricultura, Dorninha, poder comprar a sua terrinha. Pai, agora surgiu um crédito aí, eu vou comprar uma terrinha e vou continuar aqui. Porque se nós não incentivar os filhos, eles vão embora do campo. Vamos para a cidade. E às vezes eles vão para a cidade por um pequeno detalhezinho, por causa da falta de sinal de telefone. Pai, tu acha que eu vou ficar aqui se a minha namorada está lá na cidade, na faculdade, e eu aqui contigo? E sobrando bem pouquinho para nós, eu não quero, eu vou arrumar um emprego na cidade e vou embora. Qual é o futuro da agricultura que nós queremos? O que nós queremos para o futuro do Brasil, da agricultura? Nós estamos trabalhando, de fato, criando políticas agrícolas para manter a família produzindo no campo? Eu tive com o ministro astronauta, Marcos Pontes. Aquele cara é fantástico, prefeito Everaldo. O cara fez, ele, além da agenda que ele fez para o deputado, ele fez um almoço lá no ministério. Nós almoçamos com o ministro astronauta. Eles desenvolveram uma torre de telefonia. O antena de telefonia, que tu chega ali no interior de Inhacorá, lá de São Valério, de Santo Augusto, bota a torre aqui, 30 quilômetros, vai pegar um sinal perfeito da internet, de telefone. Vai ser uma maravilha, prefeito Éder, Chiapeta. interior lá, botar as antenas lá. Ele me falou, deputado, tu pode até indicar recurso lá para compra da antena pro interior. Eu vou dizer um exemplo para vocês. Eu tô em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Carlos Barbosa, terra da Tramontina. Tem uma comunidade de produtor de leite que estão desesperados que não tem sinal de telefonia. E nós já estamos trabalhando para conseguir essa antena para instalar lá em Carlos Barbosa, lá na Serra. Produção fantástica, que todo mundo gosta de encher a boca e dizer o agronegócio, o produto. Todo mundo, todo o Brasil, o agronegócio sustenta o Brasil. Todo mundo fala, sim, mas o que estamos fazendo pelo agro? De fato, o que estamos fazendo? Para realmente fortalecer essa gente. Porque tem limite, nós somos seres humanos, os agricultores são seres humanos. Até onde eles vão aguentar levar o Brasil nas costas? E nós, todo mundo, ninguém vive de elogio. Todo mundo elogia, mas e o que estamos fazendo de fato? Então nós precisamos criar política agrícola que realmente mantenha a família no campo, forte e produzindo. De fato. Vou dizer outro dado para vocês. Não se assustem, fiquem calmos, que é Marcelo Brum, Voz do Campo. Manda um abraço para Sueli Taborda de Oliveira, de São Valério, Pedro Marodinho. O prefeito me disse, olha, a dona Sueli não perde a Voz do Campo, ela adora ouvir a Voz do Campo. Eu sei que tem muita gente aqui na região celeiro que adora ouvir a Voz do Campo. Por exemplo, eu viajei com o presidente da República para a Expo Inter e já mostrei para ele um projeto, outro projeto meu. Vocês sabiam que o Fundo Clima não tem dinheiro disponível para construir uma pequena central hidrelétrica, uma pequenininha usina para gerar energia? Você sabia que o Brasil compra energia de fora e paga 10, 20 vezes mais do que poderia estar produzindo? Os internacionais, os estrangeiros, os de fora, que sempre tiveram de olho no Brasil para controlar o Brasil e fazer os brasileiros ser escravos deles, trabalhar para eles, ganhar dinheiro. Os internacionais, os estrangeiros, explorar o suor dos brasileiros, explorar o talento do povo brasileiro. Vocês sabiam que no Fundo Clima não tem para construir uma pequena hidrelétrica linha de crédito? Eu apresentei um projeto de lei que obriga a colocar junto ao Fundo Clima dinheiro disponível para hidrelétrica, a única geração de energia, Otomariank, 100% brasileira. As outras gerações de que há, a hídrica, a de água, da quedinha d'água que gera energia e que não para nunca, não termina nunca. É porque os internacionais queriam vender painel solar, que é bom. Que é bom. Eu estou dizendo que é bom. A geração de base é a hidrelétrica, é hídrica. Essa não termina nunca, não para nunca. A água girando sem parar da queda d'água. Gira sem parar, não para nunca. A solar, se nublar uma semana, não produz energia. É boa, estou dizendo. Não sou contra, é boa. Mas fizeram um tamanho lobby no Brasil para vender para nós painel solar. Todo painel solar é fabricado lá fora. O dinheiro dos brasileiros vai lá para fora. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Geração de hidrelétrica. Pequena usina em qualquer lugar. Tem uma quedinha d'água, façam. Há muito tempo, nos órgãos ambientais do Brasil, seguraram, trancaram projetos, não deixam tocar os projetos. Já seguravam porque queriam oferecer uma alternativa para nos vender aqui. Segura aqui, tranca aqui, porque vão correr para cá e aqui nós vamos vender. E vender sem parar. Esse é irmão desse. Esse é o Brasil que todos nós lutamos. Eu luto para dizer que o Brasil, prefeito, é dos brasileiros. Eu sou radicalmente contra venda de terra para estrangeiro. Que esperança. Eu sou contra vender terra dos brasileiros para estrangeiros. Sou radicalmente contra. Vamos vender o que nós produzimos e vender bem. Mas sou contra venda de terra para estrangeiros. Estou obrigando com um projeto de lei a colocar dinheiro no Fundo Clima disponível para que possa qualquer pessoa, qualquer empreendedor, gerar energia através da construção de uma pequena CGH, a pequenininha usina, que não é difícil, qualquer um, tendo lá a viabilidade, a questão toda ambiental, beleza. Eu sou o relator do projeto 36 de 2019, deputado Zé Vitor, de Minas Gerais, é o autor do projeto. Prefeito Everaldo, esse projeto traz segurança jurídica no campo, Código Florestal, atualização do Código Florestal. Doutor Mariano, atualiza o Código Florestal, que tem muita insegurança. Sou o relator do projeto. Por exemplo, em áreas de APP, onde pede para vocês não tocar naquela parte na beira do rio, tá? Ou seja, 20, 15, 30 metros, que pede para não tocar. Eu apresentei um texto atendendo, escuta a lei que eu estou fazendo. A lei que eu estou de relator, estou fazendo, é uma sugestão de um agricultor, família Strobel, de Panambi. Lei feita pelo povo, prefeito Everaldo. Ele, o Strobel me disse assim, Marcelo, põe lá, dá para pôr naquele teu projeto que pode virar lei, em que o agricultor possa fazer, Evoli, um reservatório de água numa área de APP. Se a área, eu vou levantar de pé agora, vamos ficar de pé, e eu gosto de falar de pé também. Se na área de APP é para não tocar, porque é de preservação do meio ambiente, a água é utilidade pública. Água eu chamo de vida. Nós sem água não vivemos. Então, por que que naquela área de APP, de preservação ambiental, da floresta, da natureza, por que que nós não podemos fazer um reservatório de água para nós juntar água, guardar água, quando vem a chuvarada nós juntar água, para que quando faltar água, quando der uma estiagem, uma seca, eu tenho o meu reservatório, dou para os animais, as plantas não param. Segurança alimentar da nação. Nós precisamos fazer política agrícola de base, que nos dê base, para que nós pise firme e nós tenha segurança no amanhã. Guardar água naquela APP. Por que, doutor Marianque, que eu vou deixar aquela APP lá parada, sem poder tocar? Por que que eu não posso fazer um reservatóriozinho e juntar uma água quando vem aquela chuvarada? Para mim guardar água, armazenar água. Projeto que eu coloquei junto à relatoria, que eu estou atendendo a sugestão de um agricultor. Ou seja, eu estou fazendo lei ouvindo as pessoas. O meu povo. Ouvindo o povo. Eu estou falando, Marodim, de projetos para mim não passar por Inhacorá de mão abanando, de iludindo, elogiando A, elogiando B, passando a mão na cabeça do fulano e do ciclano. Vem cá, esse cara vem aqui, fala um monte de coisinha. E o que que ele está fazendo? Eu estou mostrando o que eu estou fazendo. O que a política que eu estou desenvolvendo para as pessoas. Projetos que podem virar lei. Eu estou apresentando o meu trabalho, porque aqui eu tenho os meus amigos. E amigo, ele fala no olho, no tete a tete, conversando na lealdade, na sinceridade, não ilude, e não ilude, e não faz psicologia para manipular as pessoas. Eu estou falando o que eu estou fazendo. E os meus posicionamentos que eu tenho. Então são projetos importantes. Produção de leite. Tem muita deficiência lá no campo. Está muito caro produzir leite. Esses dias eu estava num mercadinho em Brasília. Fala, Pedroso. Oi? Beleza, tranquilo? Mas tá boa a conversa? Boa, né? Eu tô falando o que eu tô fazendo. Me negou, meu amigo. Tudo bem, tia? Oi? Tudo certo? Beleza. Produção de leite, tá custo alto. Custo alto. Se eu tava no mercadinho em Brasília, eu tive que botar o óculos, porque eu olhei o preço, R$ 74,00 o quilo do queijo. Mas o agricultor está recebendo R$ 1,50 pelo litro do leite. O quilo do queijo, R$ 74,00. R$ 74,00 o quilo do queijo. Por favor, aqui só tem gente boa. Quanto um litro de leite faz um quilo de queijo? Hã? 10 litros. R$ 74,00 o quilo do queijo. Quem que está ganhando dinheiro na produção de leite brasileira? Eu vou fazer um vídeo na rede social minha e vou colocar. Porque a Voz do Campo nasceu, se criou, sendo tentada a parar de falar as coisas. A Voz do Campo nasceu, se criou, cresceu e todo dia estão sempre querendo que a Voz do Campo não fale. E eu vou fazer um vídeo, o bolo. Cada um leva um pedaço do bolo chamado agro. Qual é o pedaço do agricultor? Esse tamanho. Mas ele que produz, faz tudo, corre todo risco. Mas ele produz o bolo todo e leva só, sobrando só isso. R$ 74,00 o quilo do queijo. Quem está ganhando dinheiro na produção de leite? Boa pergunta, né? Estamos trabalhando por um Brasil mais justo. Mais justo, mais equilibrado, mais justo. Em que as pessoas todas possam participar melhor, ganhar mais. Mas eu tenho preocupação com o agricultor lá no campo. Que ele possa ganhar. Por isso, tenho tantos projetos. Eu tenho outro projeto interessante, que é a sala digital da agricultura. A primeira sala digital da agricultura nós vamos instalar aqui pertinho, em Condor. Prestigiar uma terra que é o maior produtor de sementes de grãos do sul do Brasil. Eu fui ao ministro Milton Ribeiro da Educação, pedi um apoio do Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia. Eu quero pegar uma sala digital, uma sala, sei lá, sala grande aí, né? E vou encher de painel digital no teto e nas paredes. E vou botar os óculos 3D. Já estamos trabalhando aí com empresas de tecnologia para os prefeitos. E vai chegar em Acorá, vai chegar em Chiapeta, São Valério. Nós queremos dar uma ideia. Eu quero que o governo federal compre essa ideia nossa, porque ela é muito boa. Sabe por que ela é boa? Porque nós precisamos dizer para as crianças brasileiras da onde que vem a pizza, da onde que vem o hambúrguer, da onde que vem o pão de queijo. Escutem duas situações, não vou dizer os municípios. Uma é aqui no Rio Grande do Sul e a outra é em Brasília. Duas coisas que eu ouvi que me deixou estarrecido. A primeira, município aqui perto, a secretária de educação estava em Brasília e me contou: deputado, o senhor acredita, deputado? Bem assim ela me falou: o senhor acredita, deputado, que o menino na sala de aula me disse: tia, eu não gosto do leite de vaca, eu gosto do leite de caixinha. Uma criança que mora em um município que é 200% agrícola. Ela mora no meio da lavoura, a criança. E ela diz que adora o leite de caixinha, mas que ela não gosta do leite de vaca. Outra, aí vocês vão, sente para não cair. Senta, Valdir, senão tu cai. O diretor do Ministério da Educação, quando eu estou conversando com ele, lá com o ministro, o diretor, quando eu estou falando do projeto, da minha ideia, deputado, o senhor acredita, deputado? O senhor não vai acreditar. A minha filha está estudando em São Paulo, fazendo um mestrado e mais uma pós-graduação e outro mestrado e mais uma pós-graduação. Ela me perguntou que jeito é a vaca. O pai dela é diretor do Ministério da Educação do país há 30 anos. E a filha queria saber que jeito é a vaca. O cara fica de boca aberta, prefeito Marcos, Nova Ramada. O que eu estou falando para vocês é uma verdade. Nós precisamos pegar as nossas crianças. Esse projeto que eu estou falando, ninguém vai me segurar. Porque Deus está me abençoando e eu vou fazer acontecer esse projeto. Por quê? Para libertar o povo brasileiro e trazer conhecimento do que nós temos de principal: comida na mesa. Comida na mesa, tchê. Café da manhã, almoço e janta, ninguém vive sem isso. Mas as crianças brasileiras precisam saber. E quando eu falo de criança brasileira, não estou falando do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eu estou falando das crianças de Inhacorá. E se tu pegar um guriazinho, um gurizinho de 8, 7 anos de Inhacorá, se tu apertar ele de repente, da onde vem a pizza? Acho que é a Pizza Hut. Acho que é do McDonald's. Eles não sabem que vem da lavoura de trigo. E nós precisamos ensinar as nossas crianças, cuidar das nossas crianças. Esse projeto, e nós vamos montar a sala digital e o prefeito vai desenvolver o projeto. Toda semana ele vai levar as escolas a visitar aquela sala digital. Nós vamos colocar na mente das crianças da onde vem a pizza, da onde vem a picanha, da onde que vem. A picanha vem lá do coxo, a vaquinha no coxo, na pastagem, depois ela vai virar picanha. Nós precisamos ensinar as crianças sobre isso, porque senão as crianças, com o poder que elas têm na mão da informação hoje, elas só querem... A Anitta vai tocar onde? Fortaleza. Estou falando das crianças de Inhacorá. Onde que está o Neymar? Está em Paris. Neymar jantou ontem à noite com Gisele Bündchen, em Paris. O jantar custou 80 mil. A criança, só o que ela vê é essas porcarias. Só porcaria. A mente das crianças só vê isso. Nós precisamos, como pais, como responsáveis pelo futuro da nossa família, cuidar das nossas crianças, levando o conhecimento do que nós temos de mais nobre: comida. Da onde vem a comida? Da onde vem o arroz, o ovo frito, o feijão? Da onde que vem? Vamos levar as crianças para dentro dessa sala digital e ensinar eles. A sala digital é para atrair as crianças. Elas vão se apaixonar por olhar aqueles vídeos, aqueles painel digital. Vão se envolver com aquilo ali. Elas vão se envolver, não numa boate, mas vão se envolver na agricultura brasileira. Os brasileiros precisam amar os agricultores, tratar bem e cuidar dos agricultores. Porque nós já estamos cansados da Globo paga, recebendo dinheiro do comunismo internacional para dar-lhe pau nos agricultores, dizendo que estão destruindo a natureza, e toda a sociedade achando que os agricultores estão terminando com a natureza. E o que que acontece? Se viram tudo contra os agricultores. Se viram tudo contra os agricultores. Já criaram outra política safada no passado, separaram agricultura empresarial de agricultura familiar, que para mim toda agricultura é familiar, não tem tamanho. Onde a família está trabalhando é uma agricultura familiar. Já fizeram isso para botar uns contra os outros, dividir os brasileiros, querem dividir os brasileiros, agricultura familiar e agricultura empresarial, querem dividir os brasileiros, a divisão dos brasileiros, querem dividir os brasileiros entre os pequenos e os grandes, e os pequenos ficam contra os grandes. Esses dias eu estava escutando uma rádio e uma pessoa se dizendo representante da agricultura familiar dizia que da agricultura familiar 80% vai para a mesa do brasileiro. Aí me deu vontade de ligar para a rádio, não tinha o telefone, e dizer assim: não, eu não concordo. Por quê? Porque tu não concorda? Porque a vaquinha de leite que está na pequena propriedade come o quê? Vem da onde? A comida? Do farelo, do soja, do milho? Vem da onde? O que ela come? Como? Então é uma cadeia só, é uma agricultura só que ela gira, ela é uma agricultura. Dividir a agricultura brasileira para botar uns contra os outros e ficarem brigando o povo contra povo. Os espertos não são brincadeira, eles não dormem. Os espertos não dormem. Eles querem fazer isso, dividir os brasileiros. Aí ficam divididos uns contra os outros, brigando uns contra os outros. E acontece isso. Nós precisamos unir os brasileiros. Todo agricultor que tem 0,5 hectare, a que tem 100 mil hectares, tem 1 milhão de hectares, todo agricultor que a família está trabalhando ali na propriedade é uma agricultura familiar. Tá ok, Pedroso? Obrigado pelo toque na minha perna. Fica tranquilo que eu vou parar. Pedroso está me cutucando aqui por baixo. O Marcelo é isso. O Marcelo é isso. Tenho que falar. Senão eu ia passar de mão abanando, enchendo linguiça com vocês aqui. Eu espero que eu tenha falado algumas coisas que as pessoas gostem entendam e todos nós precisamos saber disso. E eu vou falar cada vez mais. E esse projeto da sala digital vai levar essa criançada toda, proteger as crianças. Eu tenho um projeto de lei, perfil falso não. Os malandros criam um Facebook para atrair as menininhas de 12 anos para se prostituir. Eles botam a Ferrari na capa do Facebook e as guriazinhas começam a gostar. Bota o melhor celular e as crianças começam a se apaixonar. Seduzir, que nem a cobra quando ela quer dar o bote. Começa, né? É assim. Aí eu tenho um projeto que tu vai botar uma rede social, tu tem que botar o teu CPF. Bota o teu CPF para tu não ficar falando mal das pessoas escondido num nome falso. É um projeto nosso, da autoria. Tem um projeto meu com o Eduardo Bolsonaro, que é um projeto de lei de exame toxicológico nas escolas, para que os professores, como os caminhoneiros, façam o exame toxicológico para ver se não tem problema de droga. Ajuda os professores. Tem pessoas que escondem o problema. Esconde o problema, não conta para ninguém. Quando vê, explode. Aí resolve matar toda a família. Então, quando tu provoca a pessoa, ela se abrir. Eu preciso de ajuda, a pedir ajuda. Exame toxicológico para professores da rede pública, para que traga segurança nas escolas, para que as crianças tenham segurança, as universidades tenham segurança. Nas universidades brasileiras, está cheio de drogado dando aula, cheirando cocaína, sai para fora, cheira cocaína e volta a ensinar matemática. O que é isso? Exame toxicológico vai ajudar as pessoas que estão com problema a buscar uma ajuda. Se não, se tu ir deixando, quando tu vê, explode e aí não adianta mais. Infelizmente no Brasil. E para encerrar, infelizmente no Brasil, às vezes tem que dar tragédia. Morreu um monte de gente, eu dou uma grande tragédia para as pessoas se acordar. Infeliz, município de Feliz, entre a Serra e o Vale do Caí. Eu fui lá há 20 dias atrás. Eu já destinei 700 mil às pressas para reformar uma ponte de ferro linda que tem no meio da cidade, construída em 1930. Ela vai cair se não arrumar urgente. E eu disse lá, vocês querem que passe um ônibus da creche com 30 crianças dentro, caia e morra 30 crianças? E aí vão chorar no velório. Ou nós vamos trabalhar para resolver o problema? 700 mil, 1 milhão e 400 para a reforma da ponte. Nós destinamos à prefeitura de Feliz. Resolvam essa ponte, arrumem essa ponte para não cair. Porque passa toda a cidade para lá e para cá. E a ponte é um perigo, Evoli. Obrigado, bom dia, Deus abençoe a todos.
Muito bem, palavras do nosso fundador e idealizador do programa Voz do Campo, deputado Marcelo Brum. Nós queremos destacar aqui a presença do amigo Menegon, que logo após o término do programa Voz do Campo, vai ser o palestrante e vai tratar de um tema importantíssimo, que é inovar é uma questão de atitude. Portanto, Osmar Menegon será o nosso próximo destaque aqui. Também gostaria de informar que temos o churrasco para o meio-dia, carnes selecionadas de produção local, prestigiando o prefeito produção local, parabéns. E quem quiser pode trazer, fazer a sua reserva com o patrão Cristóvão. Também queremos destacar aqui a colaboração da Britagem Gemelli, futura patrocinadora do programa, né? Destacar aqui os seus principais produtos, pedra brita, predisco, pó de pedra, pedra para calçamento e rachão de pedra. Um abraço aí à direção, funcionários da Britagem Gemelli, que acolhemos aqui com muito carinho. Trazer aqui um pedido muito especial de saudação à família Daltroso, lá de Cruz Alta, principalmente o Darcy Daltroso, que gentilmente oferece um espaço lá para que a carreta verde e amarela possa estar lá estacionada com segurança. Muito obrigado. Também um abraço lá aos panambienses, o nosso amigo Flores e a Michele, que estão sempre nos acompanhando. Também queremos aqui destacar rapidamente, pois não...
Só deixa eu ler essa mensagem aqui, ó. Lisandro Weber, produtor das sementes Weber de Coxilha, no Norte Gaúcho. Bom dia, Marcelo. Na questão da irrigação, as dificuldades burocráticas são gigantescas. Você sabe que estamos com dois pivôs montados e não conseguimos ligar energia elétrica pela tarifa de irrigante, pois a RGE exige que tenhamos a outorga da água para poder ter direito de usar a tarifa de irrigante. Porém, já estamos há meses com o pedido de outorga parado no DRH, Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. Há meses. Na próxima semana vamos plantar milho nos dois pivôs e estamos aguardando a dita outorga para podermos ligar a energia elétrica. Pode isto, Arnaldo? O Arnaldo é eu que botei aqui. O Lisandro Weber. Querem se adonar da água e depois querer vender água. Água já estão vendendo, né? Mas na pia lá da tua casa, daqui uns dias, tu não pagar, não tem água.
Muito bem, aí mais uma questão importante, que é a questão da água, né? Também queremos agradecer as empresas que estão nos apoiando, Menegon Agronegócios, Mancha Verde Agrícola, e os produtores rurais que estão aqui presentes, também prestigiando. Rosaldo Rolim, todos aqui de Inhacorá, Luiz Valmir de Moura, João Pedro Camera, Adil Costa, André Brito, também autoridades que chegaram aqui também, a Marisa Moura, Emanuel Moura, Tatiane Rolim, Jocely da Silva e Everaldo de Oliveira. Vereador, os demais são secretários da Fazenda em Acorá, da Saúde, da Pia Farroupilha, também secretário de Educação em Acorá, e o prefeito de Nova Ramada, que já vimos saudado anteriormente. Muito bem, vamos de imediato passar a... Por que eu vou ver a palavrinha dos prefeitos, então, rapidinho? Vamos passar aqui as palavras, então, ao Beto, né? Nós vamos dar continuidade, ainda temos tempo para ouvir a saudação dos prefeitos. Depois tu pode passar direto aqui para o Marcos, Nova Ramada, e para São Valério, né? E também oportunizar aqui ao presidente da Câmara uma palavrinha também, e o nosso vereador também falar, tá bom? Então, para nós ganhar tempo, vamos passar primeiro aqui para o vice-prefeito, depois passa para o Beto.
O nosso bom dia, comunidade em Acorá, aos nossos ouvintes também, essa grande cadeia, saudar o nosso prefeito municipal, Everaldo Bueno Rolim, aqui o anfitrião, ao deputado federal Marcelo Brum, desejar boas-vindas a ele, além da gente ser um grande entusiasta do programa, um grande ouvinte, agora ficamos sabendo que somos vizinhos de terra lá também, né? Uma boa terra de lá, nossa família Cavalli lá de São Francisco de Assis, aos prefeitos municipais, ao Edith, a Peta, Bandeira Nova Ramada, o prefeito de São Valério do Sul, o Dílio, ao nosso presidente da Câmara, o senhor Elésio, nosso amigo, vereador Arnaldo, a mídia aqui presente, ao Juarez, ao São Pedro Marodinho da Rádio Ciranda e aos produtores aí, que é a razão do nosso programa, do nosso desiderato aí alcançar vocês e dar um abraço para vocês de coração. Marcelo, deputado, nós queríamos reportar a você, a dizer, esse humilde peão do Rio Grande, que dizer para você que o sucesso do programa Voz do Campo tem dois motivos principais no nosso entendimento daquilo que nós analisamos. Por quê? Primeiro, pelo fato de você valorizar a nossa pátria com o hino nacional. Então, eu acho que a gente aprendeu no tempo de escola, como você disse, a ouvir o hino nacional, a cantar o hino nacional, a ficar de frente para a bandeira. Você está de parabéns por isso, porque uma comunidade sem pátria, ela não tem nem orientação. Eu acho que nós temos que ter isso, e são valores que estão esquecidos, você tem resgatado. Em segundo lugar, é abençoado, e aqui sim eu quero dizer, porque eu acho que 99%, como tu disse, são cristãos, tem fé, e você traz a palavra de Deus. Não é palavra de padre, não é palavra de pastor, não é palavra de missionário, é palavra de Deus. Eu acho que por isso que o teu programa é uma benção, e nós temos. Eu fico muito entusiasmado.
Fiquei feliz,
É de verdade mesmo, acho que parabéns, e que o teu exemplo seja sempre seguido por muitos, né? Porque é um parlamentar, é uma autoridade que faz parte do Congresso Nacional, que tem feito isso, não é qualquer um, é uma autoridade constituída, e Deus tem te abençoado e vai te abençoar muito por isso. Então a gente fica feliz mesmo de poder estar aqui com a Voz do Campo, ex-prefeito Ivoli, um grande lutador, sempre lutando aí pela agricultura. Eu vejo o ex-vice-prefeito Valtair aí também nessa linha. E muitos projetos aqui há de se fazer jus, né, prefeito, que eu vou ler aqui. E eu gostei muito da explanação de três eixos principais que o deputado federal Marcelo Brum tem feito lá no Congresso Nacional. Vejo da importância, que é a questão da irrigação, do armazenamento e do jovem no campo. Veja bem a atividade dos produtores rurais, É uma atividade de risco, altamente de risco. Então, quanto socorro o deputado tem oferecido com esse projeto, que é a questão da irrigação, para poder salvar a produção, muitas vezes, com o sistema de abastecimento de água. A questão do armazenamento, o secretário, nossa agricultura, Demar Lundin, sabe aí, a parceria com a Emater, já foram feitos, né? Os pequenos silos, vamos dizer, de armazenamento, mas da importância que tem isso. Então, eu acho que nós temos muito bem representado nessa questão lá no Parlamento Federal, com esses projetos aí, que veio aqui e já temos resultado no nosso município. E o programa Jovem do Campo, só nem falar. Mas então, assim como o deputado fez a explanação, o prefeito pediu para nós, e a gente gentilmente quer fazer isso para vocês, tipo que os ouvintes também escutem o que que Iacorá, o município de Iacorá, o município faz parte da região celeiro, que região celeiro quer dizer, né, prefeito, que vem de produção, onde produz, onde coloca o alimento na mesa do produtor, porque nós temos umas terras boas, graças a Deus, uma área rural muito boa. Então nós temos desenvolvendo isso. O que que nós tem sido feito pelo poder público no município, que a lei de incentivo à suinocultura, com o repasse ao produtor de 50% do valor e redução do ano, que a redução do ano der retorno ao município. Então esse é um projeto que está sendo, já vai ter a abertura desses chiqueirões, né? Com o apoio do município, senão isso, sem isso se tornaria inviável essa atividade. A lei de incentivos à instalação de agroindústrias aqui, indústrias com matéria-prima local, já temos dentro deste programa Embutidos Milani, Moinhos da Pedra Denque, Granja de Ovos Celeira e Granja de Ovos Damian. E tem outros vários projetos, né? A secretária Dani sabe disso, ela passou para nós. Também agradecer a ela, eu estava esquecendo, prefeito, que ela teve esse contato primeiramente com a produção do programa aí da Voz do Campo para vir para cá. À disposição dos agricultores também, inseminação artificial e rebanho de leite, patrulha agrícola completa, máquinas pesadas, e temos uma equipe técnica profissional para assessorar os agricultores. Médico veterinário, técnico agrícola e técnico de alimentos. Então isso é uma rápida explanação daquilo que vem sendo feito, né, prefeito? Os prefeitos também aí, que cada um tem a sua mensagem para passar, e em virtude do tempo, só desejar que Deus abençoe o final deste evento e a gratidão nossa, em nome do Poder Público Municipal, ao programa Voz do Campo, deputado federal Marcelo Brum.
Quero anunciar a todos que nós vamos continuar com o programa. Muitas das emissoras continuam em cadeia, além de toda a rede social, através do Facebook e de outras plataformas digitais. Então, vamos dar continuidade sem problema nenhum, né? E as emissoras vão estar continuando transmitindo o nosso programa aqui de Inhacorá, na região celeiro. Prefeito Éder, de Chiapet.
Bom dia, meu amigo Pedroso, bom dia, deputado Marcelo Brum, nosso prefeito anfitrião, Everaldo, desta terra hospitaleira aqui de Inhacorá. Deputado Marcelo, não tinha lugar melhor para o programa Voz do Campo estar nesta data, nesta semana farroupilha, porque está na região celeiro do estado e está no município celeiro da tradição. Não tinha data melhor. O povo do Iacorá, dentre tantos méritos e qualidades que tem o seu povo, também se destaca pelo tradicionalismo, pela cultura gaúcha. Com certeza, o programa é seu.
Me dá 30 segundos em tempo de liderança. Eu não falei, viu que eu não falei. Eu tinha destinado 100 mil reais para Iacorá. Quando eu cheguei aqui, comecei a olhar nos olhos de todo mundo, e o povo de Iacorá veio para cima de mim, com a graça de Deus. Eu disse, não pode, passei 100 mil, prefeito, vamos destinar 300 mil para Iacorá. Quando eu cheguei em Chiapeta, o prefeito Éder, aquela chuvarada, rapaz, uma chuvarada ontem de tarde, com a carreta, de puxa vida, será que vai ter gente, será que não tem gente? Chego lá, o prefeito Éder e a multidão de Chiapeta. Não, tinha dado 300 mil que já foi pago, comprar equipamentos para a saúde do povo de Chiapeta. Prefeito Éder, pode botar mais 200 mil aí, 500 mil, meio milhão para Chiapeta. Então essa é a minha resposta para a região celeiro.
Isso aí, deputado. A região celeiro é muito grata ao senhor pelo seu trabalho que tem feito no Congresso Nacional e pelo que tem ajudado aos nossos municípios com recursos, porque lutamos diariamente para criar políticas, como o vice-prefeito Manoel aqui falou, criar políticas para os nossos produtores, para a nossa comunidade, em todas as áreas, e precisamos dos parceiros e dos recursos do governo federal para conseguirmos realizar os nossos sonhos e atender os sonhos das nossas comunidades. Minha saudação a todos os prefeitos, colegas aqui na mesa, todas as lideranças do Inhacorá, da região, meus parceiros lá de Chapeta, o seu Otmar Yanke, o Dorninha, secretário da Agricultura aqui presente, todos que já foram saudados. A questão do agronegócio e da agricultura, que fala muito bem o deputado Marcelo, quando a gente não tem que ficar separando um do outro. Agricultor é todo, não importa o tamanho, todo pequeno a gente tem que incentivar para ficar grande também, e torcer, e trabalhar, e poder contribuir para que possa crescer, e não ficar separando e dividindo. Essa, às vezes, é uma estratégia que se usa para poder dominar um segmento dos agricultores. Nós temos que unir os agricultores, porque a agricultura é uma só, deputado, como o senhor muito bem colocaste, e temos os prefeitos da região trabalhado muito para desenvolver a agricultura, que é o que sustenta a nossa economia, sustenta a nossa região, sustenta o nosso país. A agricultura tem sustentado toda a nossa nação, passamos um período difícil de pandemia e se não fosse a agricultura, não sei o que seria do nosso Brasil, seria muito pior. E aqui na nossa região celeiro temos grandes desafios, temos muito lutado pela questão de agregar valor, de não sermos somente o celeiro, mas de produzirmos, industrializarmos, e para isso temos superado dia após dia, mês após mês, ano após ano, superado muitos obstáculos nessa caminhada, nessa direção de agregar valor para desenvolver ainda mais essa região que é tão valorosa dentro do nosso Rio Grande do Sul. Tivemos ontem uma reunião com os municípios aqui dos arredores, a gente teve todos os prefeitos com seus secretários legislativos, alguns reunidos, discutindo, por exemplo, a suinocultura, aonde é uma grande oportunidade que vem se abrindo para os nossos produtores rurais, neste momento de retomada da economia, nesse momento de busca por alimento, de valorização dos produtos agropecuários, e sabemos ser uma grande oportunidade, e os municípios conjuntamente estarão desenvolvendo vários incentivos para apoiar os nossos agricultores também no ramo da suinocultura. Temos entraves, inclusive recebo no WhatsApp agora, meus colegas prefeitos, agora de manhã, de um jovem casal produtores rurais que foram ontem junto à instituição financeira buscar a liberação do crédito para investir na suinocultura e receberam a informação do BNDES de que a verba disponível para este ano agrícola no BNDES já tinha se encerrado. Então precisamos recursos, precisamos crédito para que os nossos agricultores, nossos produtores possam investir cada vez mais na produção, na agricultura, na geração de emprego e renda dentro da nossa comunidade. Temos a produção de leite também, muito destacada na nossa região, onde várias políticas públicas em todos os pequenos municípios têm sido desenvolvidas para apoiar o nosso produtor, porque são atividades que precisam muita vocação. Toda atividade agrícola, ela precisa vocação, ela precisa do suor, do trabalho, do entendimento e da paixão pelo campo dos nossos produtores rurais. A produção de leite também é uma das que gera bastante trabalho, gera bastante demanda, e temos tentado apoiar significativamente. E temos, deputado Marcelo, na produção de leite, até um casal, jovem casal lá no município de Chapeta, que neste mês, nesses próximos dias, estará chegando à marca de 10 mil litros dia. 10 mil litros dia de produção de leite, que é a Fazenda San Diego, que é apoiadora do programa Voz do Campo, que tem sempre participado junto dessas lutas em defesa dos nossos produtores rurais. Temos a produção de grãos, que se destaca muito na nossa região. Temos uma muito boa e podemos melhorar ainda mais. Podemos ainda crescer muito mais e ampliar muito mais a nossa produção de grãos dentro da nossa região. Enfim, temos muito potencial ainda para crescer e por isso estamos trabalhando, graças aos nossos agricultores, nossos empreendedores do campo, que dia após dia, sol a sol, estão lá na luta. A gente é grato a todos, que Deus abençoe os nossos produtores e estamos sempre à disposição, tenho certeza, nossos colegas, prefeito, vice-prefeito, vereadores de toda a região, para apoiar os nossos agricultores em todas as suas demandas e suas necessidades. Muito obrigado, parabéns ao programa Voz do Campo, que leva o agricultor, leva a voz do nosso agricultor a todos os recantos desse país.
Muito obrigado, prefeito Éter. Agora, prefeito Marcos de Nova Ramada, para a sua saudação.
Meu bom dia, Pedroso. Saudar o Pedroso, né? E agradecer pelo convite que nos fez. E eu estou aqui hoje também, saudar aí o nosso prefeito anfitrião, Everaldo. Em seu nome, saudar os nossos colegas prefeitos também que se fazem presente aqui na mesa. Saudar o nosso deputado Marcelo Brum e agradecer, né, ao deputado Marcelo Brum por tudo que tem feito pela Celeiro e pela minha região da Muplã lá também, né, ajudando sempre. Dizer que a gente está sempre aprendendo com o deputado, está sempre aprendendo com a Voz do Campo. Nós no dia 2 aqui, quero deixar meu convite especial, no dia 2 de outubro estaremos também com a Voz do Campo lá em Nova Ramada, então as pessoas estão convidadas de fazer presente lá, pela quarta vez já, né? Nós estamos aprendendo sempre e valorizando esse programa que traz a voz do agricultor, né? Traz as angústias do agronegócio. E aqui cumprimentar especialmente o Menegon, né? O Menegon, que eu lembro de Piazito lá, né? Que é uma pessoa que no agro entende muito bem, que pode dar muitas aulas e muitas lições para nós e que depois vai estar palestrando aqui também. Mas eu tenho as lembranças do Menegão lá, que ia orientar meu pai como agrônomo lá, né? Na pequena propriedade do meu pai, mas sempre orientando lá, né? E tem as lembranças e os agradecimentos a fazer. Então, nós temos sempre que aprender com essas pessoas, né? Que tem muito a nos ensinar, né, Ed? Então, cumprimentar todas as pessoas que foram exaltadas pelo protocolo, para não me alongar muito, né? E fazer esse convite especial para o dia 2, né, Pedro? A gente vai estar lá, né? E queremos que nos prestigiem lá também. O agronegócio hoje, como diz o deputado, é uma coisa que está levando o país nas costas, né? Nós realmente temos essa função, né? E cada vez mais o agricultor tem nas costas esse dever de manter o nosso país de pé, produzir alimento cada vez mais. E, infelizmente, nem sempre é reconhecido. Temos agora, sim, um bom preço aí pelos nossos produtos, né? Mas não sabemos até onde vai essa boa relação aí, esperamos que continue, mas sabemos que os insumos cada vez também sobem mais, né? Então, nunca sabemos a certeza que vamos ter no amanhã. Então, o deputado é um grande lutador, seus projetos aí são maravilhosos na ajuda para o agronegócio e por isso que devemos sempre exaltá-lo e apoiá-lo, né? E estamos sempre presentes e ajudando o amigo. Então, deixar aqui o meu agradecimento e o meu convite especial, né? E sempre que estaremos sempre junto com o Grande Zoéder. Eu também venho aprendendo com a Muceleiro, as reuniões que a gente faz, porque eu acho que hoje a união dos prefeitos também, nós também devemos nos unir em busca dos bons projetos para o desenvolvimento da nossa região. Então, assim como eu tenho essa integração com a Amuplan lá, que é a minha região, venha também somar com a Muceleiro aqui, essa questão dos suínos que a gente teve reunido ontem, né? Também é uma coisa que a gente quer trazer, né? Quer fortalecer a nossa região em conjunto aqui para trazer uma ponte a mais, alguma coisa a mais para o nosso produtor rural, para que ele possa desenvolver na sua propriedade, né? Então, aqui, agradecer por estar hoje na Semana Farroupilha aqui dentro do Centro Tradição Gaúcha. Uma pena não estar piuchado, porque eu gosto muito, né? Fui criado CTG, né? Não vi piuchado hoje, devia ter vindo piuchado, como professor de dança e tudo mais, né? Mas, né, para mim é um prazer enorme estar na Semana Farroupilha dentro do Centro Tradição Gaúcha aqui, Everaldo. Então, né, agradecer pelo teu convite. Muito obrigado. Passa a palavra aí, Pedro, porque eu sei que o tempo está escasso.
Muito bem. Obrigado, prefeito Marcos. Passamos agora ao prefeito Edílio de São Valério do Sul.
Bom dia, prefeito Everaldo. Uma saudação especial à querida comunidade em Acorá, aos demais prefeitos aqui presentes e uma saudação especial ao deputado Marcelo. E ontem, quando eu recebi o convite do prefeito, eu disse, eu vou sim em Acorá, porque eu escuto todos os sábados a Voz do Campo e eu não conhecia pessoalmente o deputado Marcelo. Disse, então é a possibilidade e a oportunidade que eu tenho de conhecer e ouvir aquela pessoa que leva a Voz do Campo para todo o Brasil e leva aquela mensagem de quem produz, de quem faz a diferença lá no campo e leva do produtor até quem está consumindo os produtos. Então, a voz do campo faz essa diferença. Leva a voz de quem produz, defende quem produz. E a nossa preocupação grande hoje, especialmente de nós pequenos produtores, de pequenos municípios, é produzir. Incentivar a agricultura e fazer com que quem produz fica lá no campo, fica lá na agricultura, né? E a nossa preocupação também é fazer com que o nosso jovem, gente, o nosso agricultor, a nossa pequena propriedade fique com o nosso agricultor lá no campo produzindo. E o nosso jovem hoje, gente, como falava o deputado no início, tem essa preocupação do produzir imediato, de fazer com que o lucro seja logo, e às vezes não. E a nossa preocupação também em São Valério do Sul e tantos municípios é na diversificação. Fazer com que o nosso agricultor esteja uma segunda renda. E eu digo ao deputado Marcelo que leve sempre essa mensagem de preocupação, porque a grande engrenagem, o grande diferencial do nosso querido país, do nosso querido Brasil, quem faz é a agricultura, é quem produz. Então precisa realmente um tratamento especial. E fica aqui, Marcelo, deputado Marcelo, um abraço da comunidade de São Valério do Sul, o nosso carinho. E São Valério do Sul é um povo hospitaleiro e o nosso rancho lá não tem tramela para os amigos. Então, fica aqui o nosso, viemos trazer aqui a nossa mensagem aqui de respeito e carinho e dizer que a voz do campo, sim, leva a voz de quem produz, de quem quer trabalhar. O nosso muito obrigado.
Muito bem. Deputado Marcelo Brum, ele pediu mais um instantezinho aí para sua fala.
Acho que me deram os prefeitos, tá ok? Um minuto de liderança, prefeito São Valério. Feliz, muito feliz com vocês. Eu tô emocionado aqui na região celeira. Realmente tô falando de coração. Quem me conhece sabe o que eu tô dizendo e Deus me conhece e sabe que eu tô sendo coração aqui. Duas coisas importantes. A primeira, o Dorninha me acabou de me falar ali uma coisa muito importante e me pedir. E eu vou atrás. Eu vou atrás. Vai dar certo, Dorninha, tá? Essa micro-região de Chiapeta em Acorá, qual é a outra, Dorninha? São Valério. Precisa saber do que, pessoal? Um caminhão de bombeiros. Para evitar as tragédias, os incêndios, Menegon, todo tipo de tragédia. Um caminhão de bombeiros. Eu dei para Shark. Os fogos que pegam incêndio em um caminhão da micro-região e as prefeituras entram com os bombeiros voluntários, numa parceria com a comunidade. Em Charqueadas, nós demos um recurso para a compra de uma ambulância, né, Valdir? Para os bombeiros voluntários de Charqueadas. É importante, é um grupo, uma associação de bombeiros. Sim, para atender a micro-região aqui. É um baita de uma ideia, prefeito Marcos, pessoal aí. Para nós ter segurança. Isso é muito importante. Então, Dorninha, eu vou atrás. Quanto a recurso, é tranquilo, entendeu? A indicação do recurso. Pode indicar aí, a gente construir. Você com os prefeitos, me ajuda aí. Que a gente vai lutar pelo recurso, prefeito Everaldo. É muito importante, viu? Isso aí, tá? Olha isso aqui, ó. Deixa eu botar o óculos, né? Eu já tô na dependência do óculos. Tuguaina, é isso, né? Uma erva mate que é produzida aqui em Campo Novo, aqui pertinho, ela é feita toda ali, o processo, né, da erva mate, e a embalagem é da sobrinha do Evoli, filha da Odila. Vem aqui comigo, como é o teu nome mesmo? Jéssica, essa menina mora em Chapecó, é filha de Inhacorá, é daqui, é cria daqui, filha daqui, sangue daqui, natural daqui, e tá com esse lindo projeto, né, moderno, né, mas de uma coisa gostosa. Eu pergunto para você, levanta a mão quem não gosta de tomar chimarrão. Ó, que eu sou poeta também, meu declamador. Levanta a mão quem não gosta de tomar um chimarrão. Eu ganhei essa erva. Olha aqui, ó. Isso aqui vai vender muito no Brasil inteiro e fora do Brasil. É brasileiro que vai levar pro mundo isso aqui. Escuta o que eu tô dizendo. Projeto de uma filha de Inhacorá, prefeito Everaldo. É esse tipo de projeto. Este é os jovens que nós temos que incentivar, ajudar, apoiar e abrir a porta. Entra, jovem. Aqui está a tua oportunidade. Vai, faça a tua vida. Nós temos que abrir porta para a juventude da oportunidade. Me desculpe, porque eu vou ter que desabafar. Eu vou ter que ser a voz do campo. Chega de puxa-saco. Está dando oportunidade para puxa-saco, incompetente, irresponsável, incapaz, que está ali por ser puxa-saco do deputado, do prefeito, do vereador, de fulano e ciclano. Puxa-saco. E bons profissionais, bons projetos estão ficando de fora no Brasil. Essa injustiça que eu sou contra. Eu, graças a Deus, no meu gabinete não existe toma lá da cá, não existe eu te devo obrigação. Graças ao meu bom Deus. Me pergunto quem é o teu padrinho. Meu padrinho é Deus. Ponto. Quem é o teu padrinho político? Tu tá na mão de quem? Tu na mão de Deus. Então a gente desenvolve os projetos, porque daí os bons projetos vão crescer. Vão, isso aqui, eu estou enxergando milhares de jovens trabalhando, vai dar emprego, porque vai desenvolver. Vou te ajudar muito nesse projeto, viu? Conta comigo, vou tomar o chimarrão com a erva mate e vou te ajudar muito no projeto, que depender da minha parte, vamos ajudar. Nós precisamos fazer isso, dar oportunidade para jovens inteligentes, capazes. Bota um jovem inteligente do teu lado, ele arrebenta, ele te levanta para cima, você cresce, ele cresce e você faz uma comunidade crescer. É assim que se desenvolve e se cresce, o crescimento sustentável. Parabéns, amiga, conte conosco. Tinha que ser sangue do Evoli. Um abraço.
Muito bem, ainda temos mais alguns minutos, depois vamos passar ao Juarez, que vai dar continuidade aqui com a Rádio Ciranda, mas eu queria fazer um registro especial aqui e oferecer para que o Menegon dê também a sua saudação ao programa Voz do Campo, ele que durante muitos anos sempre foi nosso colaborador, amigo e patrocinador do programa. Não poderia deixar de oferecer nesse momento, enquanto ainda estamos com o programa Voz do Campo, para que o Menegon faça a sua saudação.
Bom dia. Saudação, Pedroso, um grande abraço a Marcelo, prefeitos, munícipes, né? Nossos, é o nosso chão, né? Nós estamos por aí, Nova Ramada, São Valério, Chapeta, Inhacorá, estamos por aí. Para nós é uma satisfação, Pedroso, uma satisfação falar de algo que nós conhecemos e gostamos e adoramos, né? Que é da agricultura. Depois do programa, então, a gente vai levar ao conhecimento de algumas pessoas os nossos desafios dentro dessa área, dentro dessa atividade que nós julgamos fundamental e primordial para essa nação. O Brasil cresce, o Brasil é importante, o Brasil vai ser realmente muito mais importante porque tem um agro forte. E esse agro forte é tocado por nós todos. Por nós todos. E para nós, então, é uma satisfação, Pedroso. Convido a todos, então, para depois do programa Voz do Campo, estarmos juntos aí para discutir algumas coisas da nossa atividade. Um grande abraço a todos os ouvintes.
Muito obrigado. Vamos passar agora a palavra aos nossos vereadores. Inicialmente eu oferecer ao Nardo e depois ao presidente Elésio. Rapidamente, que o nosso tempo está bem curtinho.
Bom dia, comunidade em Acorá. Bom dia, prefeito Everaldo, que está recebendo a nossa comunidade regional hoje, o vice, bom dia, o prefeito de Chiapeta, prefeito de Nova Ramada e o prefeito de São Valério, nossos vizinhos. E bom dia a todas, secretária, comunidade que se faz presente. Eu, escutando os comentários, os pronunciamentos, quero dizer para o deputado Marcelo, só um minutinho, deputado, dois pontos que eu quero tocar que me chamou a atenção, que a gente não sou do agronegócio, não sou produtor, sou um simples peão do Inhacorá, e já estou há 4 mandatos de vereador no município.
Então, 30 segundos de liderança. 4 mandatos são simples, peão. Tu baixa a bola, Naldinho. Tu fala a verdade, viu? Tu seja sincero. Só um pouquinho. 4 mandatos são simples, eu não sou nada. São 4 mandatos, mano.
Beleza. Obrigado, deputado. Mas é o seguinte, meu deputado. Eu não entendo de agro. Mas uma injustiça que a gente sempre até comenta na Câmara é da bacia leiteira ter um diferencial do produtor, quem produz pouco, vender por menos. Eu não entendo, quem sabe está certo e eu estou errado, mas eu acho que é injustiça para o produtor pequeno vender o leite a menos que o produtor que vende tem mais produção. Então, de repente, é uma coisa que a gente comenta muito aqui no nosso município, que o produtor vende a menos. Outro assunto, deputado, que o colega de Chapeta levantou ali, ó, eu já botei a proposição na Câmara. Eu já botei a proposição na Câmara, deputado, para vir um caminhão de bombeiro para Inhacorá. O prefeito ali é testemunha, os colegas vereador testemunha, muitos da comunidade já sabem, muitos não sabem. Eu botei para quê? Que muita gente pode dizer, não, Inhacorá não precisa um caminhão de bombeiro, não precisa ninguém trabalhar que não tem prédio. Mas tem as firmas, tem as lavouras, tem a cameira, tem várias firmas aí que a gente vê o pessoal ali que está se implantando em Inhacorá. Se por uma desgraça pega fogo no secador de uma granja, não temos o que fazer, né, deputado? E esbarra onde? De repente um vereador, um próprio prefeito tem essa ideia, que é boa, o vice-chapeta já levantou essa ideia faz tempo, já vim falar, mas esbarra em recurso. Então, com o apoio do senhor, e de repente trazer o sonho de muita gente, que um dos sonhadores sou eu, que coloquei a proposição na Câmara, esbarra em valores. Tive em Juiz, no Corpo de Bombeiro, comentando com o pessoal, é só adquirir o equipamento e o município colocar as pessoas e eles dão treinamento. Eu acho que esbarra só no valor. Mas contemos com o senhor. Muito obrigado.
Bem, agora com o presidente da Câmara, vereador Elésio, também solicito que seja breve.
Meu bom dia a todos, meu bom dia à comunidade que nos escuta, a Rádio Ciranda, a imprensa que está presente aí na pessoa do diretor, do seu Marodim, diretor da rádio. Quero saudar e cumprimentar os prefeitos dos municípios vizinhos aqui da nossa terra de Inhacorá, que é o prefeito aqui de São Valério do Sul, prefeito Nova Ramada, prefeito de Chiapeta, e o nosso prefeito aqui do município de Inhacorá, o prefeito Everaldo, e o vice-prefeito Manão. Quero saudar e cumprimentar também ao Marcelo Brum, o idealizador deste programa, a Voz do Campo, que tanto vem lutando e defendendo o agronegócio, defendendo a agricultura familiar, defendendo a agricultura no geral. É o nosso deputado aí que está lutando, quero te parabenizar pelas iniciativas de buscar recursos e apresentar projetos, como o deputado Marcelo Brum bem falou, na área da infraestrutura para a agricultura no geral, conservando o jovem no campo, irrigação e armazenamento. Meus parabéns, deputado, é isso que a gente precisa, é isso que a agricultura, o agronegócio precisa, porque como tu bem se falaste na tua fala, tu disseste que o agricultor, quando colhe, não sabe aonde, não vê nem a cor do grão, não armazena e não sabe, e não consegue nem dizer, olha, às vezes até numa conversa familiar, mas o dinheiro você foi e não vimos nem a cor da, não é a cor do dinheiro, é a cor do produto, nem a cor do soja. Então é essa, ou do trigo, do milho. A nossa região aqui é uma região essencialmente agrícola, de produtoras, de produtor de grão, é o gado, é o suíno, é o frango e várias agroindústrias que estão se instalando no nosso município, como o vice-prefeito bem falou, o vice-prefeito Manão. O nosso município está incentivando de todas as formas e com apoio do legislativo, eu como presidente do nosso poder legislativo, da Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá, a gente vê o esforço de cada vereador em busca, como o colega Nardo aqui falou, em busca de projetos que vão em favorecimento do nosso agricultor, tanto do médio, do pequeno. Aqui os nossos municípios, que são do interior do nosso estado, são essencialmente agrícola, e o poder público se preocupa muito com isso, porque os municípios se mantêm é graças à agricultura, é graças ao pequeno agricultor, a mulher do campo, o homem do campo e o jovem que se Deus quiser, há de ficar na agricultura ajudando e mantendo a sucessão familiar naquilo que é essencialmente fundamental para que chegue o pão na mesa de todos os brasileiros e que vai além fronteira. Inclusive o nosso mundo, ele vive, graças a Deus, porque tem alguém que produz alimento e esse alguém se chama o agricultor. No mais seria isso. Mais uma vez saúdo as autoridades presentes, a Rádio Ciranda, enfim, o pessoal que está no Facebook acompanhando. Meu muito obrigado a todos, obrigado deputado Marcelo Brum, por continuar assim e que sempre mantendo o braço firme e forte, defendendo os interesses da agricultura, porque é o que a comunidade, é o que o povo espera, ter pessoas assim como o senhor defendendo o nosso agronegócio, a nossa agricultura. Obrigado a todos.
Bem, queremos fazer uma saudação especial aqui à família Cadore, em nome do sempre colaborador e sempre presente nas ações da comunidade aqui de Inhacorá, em nome de Valtamir Cadore. Um abraço, muito obrigado. Seja muito bem-vindo e acolhido aqui, que prestigia o nosso programa. Vamos fazer um pouco de arte aqui, né? Não arte de criança arteira, né? Mas arte como cultura, como expressão do belo, como sentimento do artista. E vou convidar, não podia deixar de convidar aqui o Evoli para nos brindar aqui com um verso especial. Vamos lá!
Buenos dias, meus amigos, prefeitos e vereador. Buenos dias, meus amigos. Aceite de coração a mensagem desse humilde trovador. Marcelo Brum, obrigado por teu trabalho, que é um trabalho de valor. E nessa trincheira eu me acampo. Parabéns pela voz do campo que protege o agricultor. E assim eu sigo em frente. Confesso que ao vir esta gente me ataca assim de repente e eu quase que me comovo. Meus versos saltam do peito e do coração, dando-lhe pulo e corcovo. E já que falei que nessa trincheira eu me acampo, esse nome é Voz do Campo e principalmente a voz do povo. Muito obrigado.
Obrigado, nosso ex-prefeito, amigo, pela sua saudação aí em termos de trova, de verso, né? Muito bem, nós vamos agora para um minuto muito importante, depois vamos passar o comando da Voz do Campo para que dê continuidade aqui ao Juarez da Rádio Ciranda, do Pedro Marodim, que é nosso parceiro. Então eu vou convidar aqui o prefeito anfitrião, Everaldo Bueno Rolim, para que dê prosseguimento e que faça então o encerramento desta primeira parte da Voz do Campo.
Meus agradecimentos mais uma vez a todos que fizeram as suas colocações, a nossa comunidade, as pessoas que estão aqui junto de nós, ouvindo esse belo programa aí, que é a Voz do Campo. E como nós não podíamos deixar de antemão de fazer a homenagem ao deputado, agradecer ele pelo valor que está destinando ao município de Inhacorá. E claro que nós queremos deixar um presentinho para ele não esquecer do nosso querido município, né, Odila? Lembrar dos nossos trabalhos, das pessoas que temos aqui e lembrar de todos que é importante para nós, o agricultor, as famílias, nosso querido Inhacorá, celeiro da tradição, né, Éder? Então, é nesse sentido que nós queremos, deputado, fazer a homenagem, passa aí, mano, também. Faz a entrega aqui para nós e dizer para ti, nesse sentido, pensando em Deus, na religião, no amor ao nosso povo e amor ao nosso país, sermos patriota, defender nossos ideais e ser um povo forte e bravo e de coração. Obrigado, Marcelo. Mano, passa para ele aí, faz o favor. Vamos destinar esse presentinho aí para tu lembrar do município aí, das nossas. Alegria que temos contigo aí a todos. Obrigado, Marcelo.
Muito bem, com certeza, deputado Marcelo Brum sendo homenageado pelos anfitrião, pelo prefeito, e ele vai agora fazer os seus agradecimentos finais.
Tá louco, homenageado e o Malbec ali, meu Deus do céu. Que eu tomo uma tacinha lá, não dá tempo ali, tomo uma tacinha de vinho que eu gosto. Muito obrigado, pessoal. Estou muito feliz, realmente, brincando um pouco, né, para a vida ser mais, um pouquinho mais leve, né? Mas a gente tem que falar as coisas dos amigos verdadeiros, sinceros, é isso, né? E o Brasil requer das famílias isso, que a gente seja leal uns com os outros, para a gente crescer juntos no mesmo barco chamado Brasil. Muito obrigado, Inhacorá. Muito obrigado, Inhacorá. Fiquei feliz de estar aqui com vocês. Ó, não acho jeito de ir embora. Era para ter me mandado já. Não tô achando uma saída para ir embora. de tão bom que está aqui, prefeito Everaldo. Gostando de vocês, de todos que estão aqui, Menegon, uma alegria, Otomar, ver vocês aqui, os prefeitos ali, amigos. A gente fala com esses amigos e eles vão a Brasília nessas idas e vindas. Não é fácil ser prefeito, não é fácil. A pressão, o compromisso, a responsabilidade, a luta diária, constante desses vice-prefeitos e desses prefeitos. Não é fácil. Vamos ajudar. Gente boa precisa de apoio. Gente boa que está fazendo as coisas, que é bem intencionado, precisa de apoio. Ajude o seu prefeito, apoie. Converse com ele. Critique quando tem que criticar. Questione, pergunte. É isso que nós precisamos. Se foi o tempo que nos enganaram. Política, futebol e religião não se discute. Com respeito, com educação, se discute sim. Um abraço, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Muito bem, nós então vamos agora passar o comando do programa para o Juarez, da Rádio Ciranda. Mas antes queríamos agradecer ao patrão Cristóvão, que nos acolheu nessa casa maravilhosa, e desejar a todos que tenham uma brilhante palestra com nosso amigo Menegon, e também agradecer a Dani pela sua competência. Ela esteve permanentemente em contato conosco para realizar esse momento tão agradável aqui na cidade de Inhacorá. Meu abraço aos prefeitos, amigos, e passo então a palavra ao Juarez para dar continuidade. Um grande abraço, fiquem com Deus e voltaremos sábado, se Deus quiser. Antes dizendo que dia 25 o programa Voz do Campo será aqui pertinho, em Ajuricaba. E no dia 2 de outubro, em Nova Ramada. Estão todos convidados. Um abraço a todos. Muito obrigado.